Muito bom dia, bom final de semana. Estamos no ar com o programa Ponto de Vista. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos ouvintes da Rede FM. Estamos aqui, né, mais um dia, né, mais um final de semana, sabadão. Tá gostoso, né? Oh, tá chegando nosso amigo aqui, Paulo, para dar um bom dia também.
Bom dia, Miguel. Bom dia, Ricardo Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem, bom dia. Bom dia para todos aí que estão sintonizados. A gente começa agora o Ponto de Vista e você pode mandar um alô para nós, você que nos ouve em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. Você pode estar mandando seu SMS, pode mandar seu texto aí no WhatsApp, pode mandar seu áudio dizendo onde é que você nos ouve, para que nós possamos mandar um alô para você e você também aí possa estar mandando um alô para nós. Temos vários destaques por hoje. Nós vamos começando aqui com as cotações, os indicadores do agronegócio, o dólar. O dólar fechou a semana cotado em R$ 4,15, o euro em R$ 4,57. Índice Bovespa positivo em 0,46%, com 104.817,40 pontos. Nós vamos com as cotações, Paulo Henrique, você tem aí?
Então, sim, arroba do boi gordo, R$ 147,50. Arroba da vaca gorda, R$ 136,00. A saca do milho, R$ 31,00. A saca da soja, R$ 79,50. Feijão carioca, R$ 147,71. O suíno vivo, quilo, R$ 4,99. Frango vivo, R$ 3,05. A saca do café, R$ 435,00. A saca do arroz, R$ 61,06. A saca do trigo, R$ 48,85. E a média do litro do leite, R$ 1,52. Vamos agora para a previsão do tempo. Hoje o tempo vai ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuva 20%. Umidade relativa do ar, 48%. E temperatura máxima de 33 graus. Amanhã, domingo, tempestades isoladas com trovoadas. Possibilidade de chuva sobe para 50%. Umidade relativa do ar, 63%. E cai um pouco a temperatura para 27 graus aí. Segunda-feira, tempo nublado, chuva, possibilidade 10%. Umidade relativa do ar, 64%. E máximas de 20 graus. Vamos aos destaques?
Muito bem. Bom dia, toda a bancada. Que bom que vocês estão aí. E aqui comigo, a dona Janete de Minduri mandou uma bela foto lá na fazenda. Na minha fazenda, o amanhecer hoje, lindo dia. Muito bem, dona Janete, obrigado pela audiência. Vamos com os destaques. O que, é que nós vamos trazer de notícias hoje, Paulo Henrique?
Vamos lá. Brasil ganha dos Estados Unidos e até da União Europeia em rigor nas leis ambientais.
O que, que o governo Bolsonaro quer mudar com a nova reforma trabalhista?
Taxa Selic cai a 5,5% ao ano, nova mínima, e Banco Central diz que pode cair mais.
O que é a CPI da Lava Toga e por que ela divide os bolsonaristas?
Os obstáculos de Bolsonaro para explorar o nióbio na Amazônia.
Temer admitiu influências socialistas na Constituição de 1988.
O triste fim de Raquel Dodge.
Sarah Winter fala sobre silêncio das feministas no caso da Heloísa Bolsonaro.
Produtora de filmes simula incêndio na Amazônia para abrilhantar o Rock in Rio e a avacalhar o Brasil.
Cruzada Católica, 40 dias de jejum e oração pelo sino da Amazônia. E nós vamos começando pelo começo, como diz, né? O Brasil ganha dos Estados Unidos e até da União Europeia em rigor nas leis ambientais.
Pois é, a legislação ambiental brasileira é a mais rigorosa entre os principais países produtores agrícolas do mundo. A constatação é de um estudo do Climate Policy Initiative, que no Brasil está vinculado ao Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O levantamento traz informações sobre como funcionam as áreas de preservação permanente em cada nação e quais as iniciativas para a conservação da biodiversidade em termos legais.
A pesquisa foi divulgada em outubro com o título Legislação Florestal e de Uso da Terra, uma comparação internacional entre Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e Estados Unidos. As pesquisadoras Joana Chiavari e Cristina Leme Lopes, autoras do trabalho, apontam que esses foram os países escolhidos por se tratarem dos mais relevantes no cenário das exportações de produtos agrícolas. As diferenças legais entre eles são consideráveis, conforme apontam os resultados da avaliação. O objetivo da análise foi investigar o que significa estar de acordo com o que prevê o novo Código Florestal Brasileiro. Isso comparado às obrigações legais em vigor nesses outros países. O trabalho também teve como ideal entender quais instrumentos contribuem para garantir a conservação da biodiversidade no contexto da produção agropecuária, indo além da regulação oficial do CAR e do PRA. O prazo para o preenchimento do CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental encerra no dia 31 de dezembro. Para auxiliar a dirimir os principais questionamentos que ainda persistem, o sistema FAEP-SENAR, do Paraná, no caso, produziu uma cartilha de orientações que foi distribuída a todos os parceiros e sindicatos rurais. Também foram realizadas 12 videoconferências com a participação total de 110 sindicatos rurais para esclarecimentos e orientações. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos mais importantes concorrentes do Brasil no comércio exterior do agronegócio, em vários estados, sequer há obrigatoriedade de manutenção de áreas de preservação permanentes em áreas agrícolas. O Brasil é o país que possui de longe as maiores faixas marginais de proteção de cursos d'água, a chamada APP ripária. A APP deve ser composta por vegetação nativa e os proprietários não recebem compensação financeira devido a esta limitação no uso da propriedade, aponta o estudo, que mostra ainda que todos os demais países analisados possuem um programa de compensação, ou seja, pagamento pela manutenção das áreas de preservação permanente. E mesmo em países com legislações mais rigorosas, como a Alemanha, é permitida a exploração econômica das áreas preservadas, prática que é vetada por lei no Brasil. Na Alemanha, a Lei Nacional de Recursos Hídricos estabelece a obrigação de manter faixas marginais de proteção de no mínimo 5 metros ao longo do curso d'água, aplicável somente em áreas edificáveis. Entretanto, é permitida a prática de agricultura e uso de fertilizantes nesta área, desde que sejam adotadas boas práticas agrícolas, descrevem as pesquisadoras. Comparando a legislação florestal de diferentes países, concluímos que as leis brasileiras possuem um grau de proteção de vegetação bastante alto. É um elemento diferenciador de nossa produção que pode e deve ser explorado em negociações comerciais. Entretanto, para isso é fundamental acelerar a implementação do novo Código Florestal, disse Juliano Assunção, diretor executivo do CPINAPC e professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Somente após a efetiva implementação do Código Florestal, com adequado monitoramento, fiscalização e respeito às regras, é que o Brasil será capaz de emergir como um líder mundial na proteção ambiental e poderá criar as condições necessárias para conciliar a crescente produção agrícola com a proteção de suas florestas, acrescentam as pesquisadoras no estudo, né? Aí vai falar da biodiversidade, né? Várias coisas. Miguel, você vê, desde já, para a gente não demorar muito numa matéria só, porque tem ainda mais um trecho grande aí da matéria, a gente vai deixar tudo disponibilizado lá no nosso Facebook. Por que se exige tanto do Brasil nessas questões e outros países, como essas grandes potências, não há tanta exigência, o governo até ajuda? Por que é só, não vou dizer só no Brasil, mas por que no Brasil há essa guerra tão grande contra o produtor rural?
Rapaz, ótima pergunta, viu, Nascimento? Só que é difícil de responder, né? Porque já começa... A gente tem a matéria hoje aí, né? Que o próprio Michel Temer, que na época era deputado federal, né? Participou da elaboração da Constituição de 1988... E essa Constituição, ela trouxe, vamos assim dizer, uma abrangência muito grande em todos os aspectos, né? Principalmente na área social, né? Que é realmente uma Constituição chamada de Constituição Socialista. Então, na verdade, Nascimento, e tudo isso voltado para, digamos aí, vai, os mais necessitados, os mais pobres, e aí já dá um viés, Nascimento, de tipo assim, de desfavorecer quem produz, desfavorecer o empresário, o capital, entendeu? Em favor, né, no caso aí, do menos favorecido, vamos assim dizer, vai. E essa situação aí, ela vem então de mais aí, Nascimento, de 30 anos, mais de 30 anos já, né? 31 anos praticamente, né? E tudo isso vem colaborar com essa situação que hoje nós vemos. Porque até pouco tempo atrás, antes do novo Código Florestal, já tinha um Código Florestal antigo, se eu não me engano, datava da década de 60, se eu não me engano. Tá? Que já era rigoroso, e esse novo código ficou mais rigoroso ainda, né? Se a gente voltar, der um passo atrás, Nascimento, eu me lembro que algumas décadas atrás, na década de 60, 70, mas se a gente voltar um pouco mais, no início do século passado, quando houve os imigrantes, quando vieram os imigrantes europeus para o Brasil, principalmente o imigrante italiano, todos. As pessoas são mais velhas e conhecedoras da história, sabem dessa realidade, por exemplo. Eles que colonizaram, na verdade, o Brasil depois da abolição da escravatura. Pô, parece loucura isso, mas não é, é a realidade. O Brasil começou a se desenvolver na agricultura no começo do século passado, quando vieram para cá os europeus. Quando imigraram para cá os europeus. Que substituíram a mão de obra escrava, na verdade. De lá para cá começou. Começou a expandir a cafeicultura, né? Antigamente, você vê, tinha até aquela política do café com leite, uhum. com Minas e São Paulo, uhum. aquela coisa toda. E veio vindo. E o Brasil sempre despontou como um grande produtor mundial. Ou, pelo menos, como potencial.
Sim.
Sempre. Ó, o Brasil tem condição de ser o celeiro do mundo. Quantas vezes eu ouvi isso?
Uhum.
O Brasil tem condição de ser o celeiro do mundo, de abastecer o mundo e tal, não sei o quê, enfim. E o Brasil tem esse potencial mesmo. Tem terras férteis para isso, condições climáticas para isso, hoje até tecnologia para isso, know-how para isso. O problema realmente é o restante dos países produtores, a Europa principalmente, e Estados Unidos também. Querem esse player no mercado? O Brasil no mercado, nesse mercado aí disputando de igual para igual? Eles não querem. Então sempre teve esse boicote. Sempre teve esse boicote. Então, para mim, o novo Código Florestal, por exemplo, com tanta exigência que tem, as APPs, aqui ainda não fala aqui de reserva legal. Porque não existe reserva legal em outros países. Aqui não está se falando de reserva legal.
Uhum.
Só se falou em área de proteção permanente, as APPs. Só que no Brasil tem reserva legal. Aqui na nossa região é 20%. No Cerrado é 35%. Na Amazônia é 80%. Então, quer dizer, então acabou a propriedade. Nós já falamos uhum. isso muitas vezes aqui.
Uhum.
Você pegar uma área que tem 80% de reserva legal, mais as áreas de APP, acabou a propriedade. Não tem nada para explorar. Mas isso já foi de caso pensado, Nascimento. Isso já foi pensado para realmente, de uma certa forma, não permitir que o Brasil participe desse mercado. É essa a batalha, é essa a luta. Então entra um governo, por exemplo, atual, que tem a visão de ajudar a produzir, de deixar o povo produzir, de deixar o empresário trabalhar e tudo mais, as pessoas estranham. Aí taca fogo lá na
Amazônia.
Propositadamente. Para alardear o mundo inteiro, entendeu? A Amazônia está sendo queimada. O Bolsonaro destruiu a Amazônia, acabou com a Amazônia. Aí mostra foto de girafa lá, filmagem de girafa correndo. Quer dizer.
você vê assim, ó, você tem até um quadro comparativo aqui, por exemplo, na matéria, Miguel. Por exemplo, a regra sobre APP em mata ciliar, por exemplo, no Brasil é obrigatório, né, para todos os imóveis rurais. Por exemplo, na Argentina não há essa legislação federal, né? Em algumas províncias o governo cria florestas periféricas. Nos Estados Unidos varia de cada estado, é uma legislação para cada estado. No Canadá não há legislação para isso, na China também não tem, na França é obrigatório para agricultores que recebem auxílio financeiro da União Europeia, na Alemanha é obrigatória a manutenção de APP, além disso é ligado às políticas estaduais. Isso aí é as regras de APP em mata ciliar, que é obrigatório, né? No caso, aqui no Brasil você não tem uma outra opção. Por exemplo, medida de APP. Praticamente em todos esses países que foram citados, somente no Brasil, ela é obrigatória de 5 a 500 metros. Aí vem, regime, no caso...
Essa metragem aí de 5 a 500 metros é de acordo com a...
A largura
do rio. A largura do rio.
Sim,
né?
Sim.
Aí tem toda uma regra lá, né? Isso. Pra quem não sabe.
Aí tem regime legal em APP, aí tem vegetação em APP, né? Você vê aqui que praticamente o Brasil, ele tá em ordem em todas essas situações aqui. Só que aí você pega Estados Unidos, Argentina, Canadá, China, França, Alemanha, né? Vai estar disponível aí para vocês procurarem aí na página do Facebook.
Já estou colocando, já está, né? Lá no Face.
Tem um quadro comparativo aí. Se você vê, nenhum desses países preserva na quantidade e na área que o Brasil preserva, né? Então você vê aí essa disparidade toda, porém do outro lado você vê aí a turma alardeando que o Brasil está sendo um dos piores exemplos de desmatamento, incêndio, etc.
Então o que tem de se fazer é levar essa informação, entendeu? Eu acho que tem que o governo, eu penso assim, que o governo tem que fazer um filme, um vídeo, um trabalho, uma demonstração profissional. Uhum. Desse material aí, por exemplo, entendeu? E de mostrar essa situação aí, que o Brasil hoje é um dos países com a legislação ambiental mais rígida, talvez, do mundo.
E que segue, né?
Exatamente. Quer dizer, a própria França, que tá aí com o seu Macron aí falando um monte de besteira, entendeu? Tá que nem aquele macaco, né? Que senta em cima do rabo e fala do rabo do outro.
Bom, agora eu pensei numa coisa aqui, Miguel, entendi uma situação. Vamos lá, o Brasil tem uma exigência com as leis ambientais maior do mundo, sim, e a gente cumpre. Daí, a gente pensa assim, então, eu pensei, pô, então é o seguinte, nós vamos mandar aqui dentro do nosso território e vamos fazer o que a gente quiser, vamos tirar todas essas regras. Por exemplo, vamos tirar tudo, o produtor vai ser livre para fazer. Só que aí o que os países compradores dos produtos fazem? Não, eu não vou comprar o produto brasileiro,
mas é assim que funciona.
Porque o funcionário da fazenda está usando uma bota com 10 centímetros a menos do que tinha que ter. Ah, eu não vou comprar o produto brasileiro porque na hora de matar o frango não é matado de uma maneira humanizada, sei lá como é que fala. Enfim. Arruma um jeitinho para nos...
Para boicotar. Então, outra coisa que chama muita atenção, Nascimento, é que nesses países que tem essas áreas de APP, na onde tem, né, todos eles recebem compensação.
Recebe.
O produtor rural, para preservar, recebe compensação. E no Brasil não tem. No Brasil não recebe.
Ó, todos esses países, exceto o Brasil. Argentina recebe, Estados Unidos, Canadá, China, França, Alemanha, todos eles recebem.
O que nós estamos dizendo, gente? Você tem uma propriedade, por exemplo, de 100 hectares. Aqui na nossa região, né? Dependendo do bioma, porque são três biomas, né? Que é o bioma nosso aqui é 20% de preservação. Então, dos 100 hectares, 20 hectares você tem que preservar.
Não vai fazer nada com aquilo, não pode mexer.
Fora a APP, Se tiver um rio passando no meio lá, tem área de APP. Se tiver uma mina lá, tem área de APP lá na mina. Né? Então tem lá os 20 hectares de reserva legal. Você não recebe nada. Para deixar essa área lá parada, sem poder produzir, sem poder fazer nada. Nos outros países, todos os demais países, o produtor rural recebe uma compensação por esta área, né, que ele não pode mexer, que ele tem que preservar.
Que coisa, hein?
Outra coisa aqui, ó, o regime legal em APP. No Brasil, não é permitida a exploração econômica dos recursos florestais nessa área aí de medição, né? Da parte da região aí que tem a demarcação da APP. Por exemplo, na Alemanha é permitido o manejo florestal sustentável e a agricultura com boas práticas. Também é possível preservação total em troca de pagamento.
Uai, mas agricultura com boas práticas é a agricultura que o Brasil faz, com boas práticas. Uai.
Pois é. Na França, permitido o manejo florestal sustentável, inclusive o uso de gramíneas como pastagem.
Uai, então tá podendo ser utilizado?
Na China, não tem problema nenhum, pode-se usar à vontade.
Muito bem, meus amigos, vamos seguindo aí, porque senão nós não vamos conseguir entrar em todos os assuntos. Está disponível na nossa página do Facebook, quem quiser pode acessar essa matéria na íntegra. O que que o governo Bolsonaro quer mudar com a reforma trabalhista, Paulo Henrique?
Pois é, 2 anos depois da aprovação de uma ampla reforma trabalhista durante a gestão de Michel Temer, o governo de Jair Bolsonaro estuda novas mudanças na legislação do trabalho.
Desde o último dia 5 de setembro, o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, criado por portaria do Ministério da Economia, vem se reunindo para fazer um diagnóstico da situação atual da legislação, servindo como base para o debate sobre a modernização das relações trabalhistas e o futuro do trabalho.
Ao fim das discussões, que devem durar 90 dias, o diagnóstico será apresentado ao secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que debaterá com as demais áreas do Ministério da Economia o encaminhamento em torno de uma proposta de governo para modificações na legislação trabalhista.
Embora o Ministério ainda não comente que propostas deverão ser debatidas no grupo, os 4 grupos temáticos estabelecidos dentro do GAET, Economia do Trabalho, Direito do Trabalho, Segurança Jurídica, Trabalho e Previdência e Liberdade Sindical, indicam em que áreas o governo pretende mexer para fazer uma nova modificação na legislação, 2 anos depois da reforma trabalhista aprovada no governo Temer.
Do trabalho, o secretário espera tirar indicações de projetos de leis de lei e propostas de emenda à Constituição que contribuam para a geração de empregos. Esperamos, nesses 3 meses, termos produtos para começarmos a discutir com o Parlamento e o conjunto do Executivo.
E aí, vamos lá, confira o que os grupos de trabalho discutirão e quais medidas podem ser adotadas, né? Economia do trabalho, a eficiência do mercado de trabalho e das políticas públicas para os trabalhadores, informalidade, rotatividade e futuro do trabalho e novas tecnologias. Se o emprego começou a cair após a reforma trabalhista... Se o desemprego começou a cair após a reforma trabalhista de Temer, foi graças à informalidade. São mais de 38 milhões de brasileiros, 41% trabalhando sem carteira assinada, segundo a PNAD contínua do IBGE de julho, maior número da série histórica iniciada em 2012. 1/3 dos desempregados tem entre 18 e 39 anos.
Um dos grandes problemas da informalidade é na arrecadação de tributos relativo à folha de pagamento, principalmente com relação às contribuições previdenciárias. Uma vez que apenas o valor recolhido dos 59% de trabalhadores no mercado formal e de seus patrões acaba tendo que sustentar todo o sistema.
Nesta área, então, o governo pretende discutir flexibilizações na legislação para aumentar a formalidade, incentivando contratações e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A grande aposta é a carteira de trabalho verde e amarela, oferecida a trabalhadores jovens e que ingressariam no mercado de trabalho com menos direitos que os definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e com menos tributos a serem pagos pelo empregador, o que seria um incentivo para a contratação. regulamentação.
Aqui também deverá ser discutida a formalização, a regulamentação e a tributação de trabalhos autônomos e por plataformas digitais, como aplicativos de transportes, de serviços e de entregas, por exemplo.
Na primeira reunião do grupo, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que coordena os trabalhos, defendeu que a modernização trabalhista brasileira esteja adaptada e conectada aos desafios impostos pelas novas formas de emprego existentes no país e no mundo. A matéria é bem extensa, pessoal. Não vamos ler toda ela e vai ficar toda disponível depois. Agora eu já estou colocando disponível agora para o pessoal já quiser acompanhar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, gente. É o seguinte, porque parece que no país há uma guerra também contra o empregador, né? Longe de nós defender as más práticas de empregadores, exageros, que a gente já sabe que já existiram, né? Mas a gente já fala sobre esse assunto do trabalho há muito tempo. Miguel, Paulo Henrique, na visão de vocês, que tem assim até um pouco mais de conhecimento das questões burocráticas, de como é empreender ou como é empregar alguém no país, quais são os principais pontos que vocês veem hoje que existem das dificuldades que o empregador tem e que deveriam ser corrigidos para facilitar, além desses aqui que a matéria já cita, para facilitar a contratação de alguém e assim diminuir drasticamente o número de desempregados no nosso país?
A gente não vai falar dessa matéria hoje, mas o governo sancionou essa semana, né, se eu não me engano até foi ontem, a MP da Liberdade Econômica, uhum, que traz uma desburocratização, entendeu? Desse processo todo aí, né? Ainda que, infelizmente, algumas coisas os deputados e senadores acabaram cortando, enfim, tá? Mas ter liberdade, né? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi concebida lá na década de 30, 40... Na época de Getúlio Vargas, ali começou a situação complicar, Nascimento. Ali começou a burocracia, ali começou o engessar, né? É o Estado sendo protagonista, é o Estado sendo paternalista.
Mas começou tudo isso com a discurso de que estava defendendo os direitos do trabalhador, né?
Exatamente. Isso começou com o advento da CLT lá atrás, né? O direito do trabalho, aí veio lá o fundo de garantia, o 13º, as férias e aquilo. Enfim, é um monte de benefício, é um monte de benefício. E hoje, qual que é a situação do empregador, Nascimento? Uma das situações talvez que mais inibe o empregador, o empreendedor, na verdade, é a insegurança jurídica. Uhum. Né, além da carga tributária, dos encargos trabalhistas, que praticamente dobra o valor da folha, nós precisamos entender o seguinte: o salário mínimo hoje é de R$ 998,00, certo?
Uhum.
Só que ele custa para o patrão, para cada empregado, praticamente o dobro disso, por causa dos encargos trabalhistas, né? Previdência social, férias, 13º, abono, não sei o que lá, enfim, um monte de coisa, acaba dobrando esse valor para o empregador, para o empreendedor. E além disso, a insegurança jurídica. Por quê? Porque o camarada sai da empresa por motivação própria, ele pede demissão, ou ele é demitido, até mesmo sem justa causa, talvez. E existe um termo de rescisão, Nascimento, de contrato de trabalho. Assim como existe a admissão, o registro lá na carteira de trabalho, tudo bonitinho, existe um termo de rescisão. Ó, vamos rescindir, vamos parar por aqui. Às vezes até por iniciativa do próprio empregado, que ele pede a conta, né? Ele pede para ser dispensado. Enfim, e ele recebeu todas as verbas normais ali no dia a dia, Nascimento.
Certo.
Recebeu certinho ali o salário dele, o 13º dele, as férias dele, gozou das férias, enfim, tudo. Mas ele vai lá, procura um advogado, né? E esse advogado vai lá, monta aquela peça, né? Monta aquela reclamação trabalhista e entra na Justiça do Trabalho, pleiteando um monte de verba disso, verba daquilo, que é um emaranhado, na verdade é um emaranhado de coisas, entendeu? E o empregado praticamente não tem que provar quase nada, não. Leva lá duas testemunhas, muitas vezes, me desculpa a sinceridade, pra mentir, entendeu?
Uhum.
E, meu querido, e ali, olha, quase que sempre o patrão é condenado.
Porque
a pagar aquela verba e muitas vezes a condenação, às vezes, até inviabiliza o negócio do patrão. Ele corre o risco de perder o negócio para poder pagar aquela reclamação trabalhista.
Isso quando é uma só, né? Imagina mais, né?
Para vocês terem uma ideia, gente, do que nós estamos falando, o Brasil hoje, ele é o campeão mundial de reclamação trabalhista. Ele detém mais de 90% de todas as reclamações trabalhistas do mundo inteiro. A situação é gritante. É gritante a situação. Né? Pra você ter uma ideia, um banco americano, um dos maiores bancos do mundo, todo mundo conhece, o Citibank.
Uhum.
Ele fechou a operação no Brasil por causa de reclamação trabalhista. Ele vendeu a operação no Brasil por causa disso. A Ford fechou a fábrica lá na região do ABC, lá em São Paulo, por causa do quê, será? Por causa do sindicato, por causa de reclamação trabalhista. Agora, quantas empresas não fizeram isso? Quantos empreendedores pequenos, micros, não fecharam as portas por causa disso? Por exemplo. Agora que a última reforma trabalhista aí, há 2 anos atrás, como diz a matéria, que melhorou um pouquinho. Por quê? Porque o empregado agora, se ele sair perdedor, ele é obrigado a pagar as custas do honorário advocatício da parte contrária. Então dificultou um pouquinho, mas mesmo assim ainda não desencorajou, entendeu? Esses advogados e essas pessoas que agem muitas vezes eu falo, de má fé. Ainda não desencorajou eles. E acaba, de uma certa forma, eu já conversei com muitas pessoas, com muitos empresários, com muitas pessoas que não têm coragem, Nascimento, de registrar uma pessoa.
Sim.
De admitir uma pessoa para poder crescer. Às vezes até precisa de uma pessoa para ampliar o seu negócio, para melhorar o seu negócio, mas tem medo. Tem medo. E é totalmente compreensível. O camarada trabalha 6, 8 meses lá, deu o tempo dele receber o seguro-desemprego, meu querido. Ele pede pra ser mandado embora, faz um acordo, ou mesmo pede demissão, sei lá eu, entendeu? Meu querido, e já vai lá procurar um advogadozinho lá, entendeu?
Uhum.
Perdão falar de porta de cadeia, entendeu? Pra ir lá e fazer a reclamação trabalhista.
O próprio ministro Ives Granda Martins Filho, ele disse até aqui nessa matéria, que é um pedacinho.
O ministro do Superior do Trabalho.
Isso,
né?
Já foi até presidente, né, do TST. Ele diz assim, ó, a resistência não se dá apenas quanto ao fruto da negociação coletiva, mas especialmente a nova legislação trabalhista. Por óbvio que nenhuma lei é capaz de gerar emprego por si só, especialmente quando não se aplica pela justiça, não se aplicada pela justiça. Porque aqui, na parte aqui da matéria, ele fala que os próprios juízes não estão aplicando a nova legislação trabalhista por não concordar com ela. Ele diz aqui, ó, num clima de insegurança jurídica causado pelo próprio poder judiciário, quem se arriscaria a criar postos de trabalho aproveitando as novas formas de contratação ofertadas pela lei?
Pera lá, há uma nova legislação trabalhista...
Sim.
E os juízes que estão para julgá-las não concordam com a lei, não estão cumprindo a lei, é isso mesmo que eu ouvi?
Quem disse isso foi o ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Mas agora veja bem,
como assim?
Por acaso eles são legisladores? Eles têm que concordar ou cumprir a lei? E fazer cumprir a lei?
Na minha humilde visão, deveriam cumprir, porque desde que uma lei é sancionada e se torna legal no país... Os legisladores a criaram e os julgadores, né? Os julgadores têm que fazê-la cumprir, ponto final, não julgar o mérito dela, porque ela já foi aprovada. Mas
aí que tá
ninguém faz nada.
A separação de poderes que muitas vezes, infelizmente, não é respeitada.
Esses são os freios e contrapesos da nossa democracia que deveriam ser.
Agora, a situação também, Nascimento,
sim,
é cultural. É cultural, por que eu falo? Porque começou lá na década de 30, 40, lá com Getúlio, veio, e mais agora, recentemente, depois da Constituição de 88.
Um detalhe, viu?
A Constituição socialista, paternalista.
Miguel, um detalhe, o pessoal fala, o Bolsonaro é fascista, esse governo é fascista, não sei o quê. Gente, a CLT, ela é fascista. Ela foi pega a base total, quase que integral, do governo de Benito Mussolini, tá?
Carta de lavoro, né?
Então veja aí. Bem, por que cultural, gente? Porque hoje as nossas crianças, infelizmente, você que é pai, meu amigo, fica atento. As nossas crianças já entram na escola, já começam a aprender sobre a revolução do proletariado.
Isso.
O que significa a revolução do proletariado? Já começa a colocar o teu filhinho ali contra os patrões, sim, contra o capitalismo, contra o capitalista. Você tá entendendo? Porque o socialista, o comunista, de iPhone, de tênis Nike, de óculos Ray-Ban, entendeu? Ele fala daquilo que ele não entende, daquilo que ele não conhece, usufrui do dinheiro que não é dele. É o que a gente tá cansado de ver aqui no dia a dia, na televisão, aqui passando no dia a dia. Entendeu? A verdade é essa. Então é uma questão cultural. Cultural. A pessoa já entra pro mercado de trabalho já com essa cabeça. Você pega os jovens hoje se formando lá nas universidades públicas, principalmente, né? Ou melhor, né? Infelizmente, as estaduais e federais, a situação é caótica. São formadoras de militantes socialistas comunistas. Pessoas que são ali, a cabeça ali, formada ali durante anos e anos e anos, contra o capitalismo. A favor da revolução, que vai ter uma revolução do proletariado, que eles vão tomar o poder e não sei o quê. Essa é a cultura. Então as pessoas não estão sendo ensinadas, formadas para trabalhar, para progredir, para prosperar, fruto do seu trabalho, da meritocracia. Meritocracia é mérito do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, do seu objetivo. Então olha só, o que essas pessoas estão fazendo com o futuro desses jovens? O que esses jovens pensam? O que essas crianças estão pensando, estão sendo ensinadas nas escolas?
E não é culpa dos professores, tá? Isso já vem de muito, já vem de muito. Já vem dos protocolos que devem ser seguidos no ensino brasileiro, que foram criados aí pelos pais da educação brasileira. Dentre eles, a gente destaca o... Esqueci até o nome dele agora. Patrono da educação brasileira, que todos
Paulo
eles...
Freire.
Paulo Freire. Do desconstrutivismo, onde o aluno não pode ser constrangido, onde não se pode falar de ordem. Eu conversei, acho que no ano passado, né? Não lembro a data correta, de uma professora que leciona em São Paulo há muitos anos já. E ela falou hoje, você não pode falar de fila, você não pode falar de ordem.
Regras.
Você não pode falar de regras mais dentro das escolas, porque isso é opressor, isso é traz traumas. Ou seja, parece que há uma pregação assim da anarquia, né? A gente joga o conhecimento aqui. É igual você pegar a comida e jogar pro bicho no chão. Joga lá. Quem vier comer que come, se cagar em cima, se pisar em cima, se morder o outro pra comer, pode. Não tem... É desse
Nascimento,
jeito.
A situação é tão grave, né, que eu vejo assim, o Brasil com o potencial que tem, com a dimensão que tem, né? Um país de dimensões continentais, né?
Sim.
Era para estar no pleno emprego. Era para estar pedindo mão de obra
estrangeira.
Oferecendo trabalho, porque não teria desemprego no Nascimento. Se tivesse um investimento em educação, com seriedade, não tivesse essa ideologia marxista, comunista, Paulo Freire, esse câncer, na verdade, né, que é o câncer, essa mudança aí do Paulo Freire aí, para o Paulo Freire, né? Esse construtivismo maligno aí, entendeu? Que tá arrebentando com as crianças, entendeu? Na formação, no caráter, na responsabilidade. É um estrago quase que, sabe, é inimaginável.
Todos, tá? Dependentes do Estado, né?
Mas independente disso ainda, Nascimento, aí você vê, o governo está tentando aí a carteira verde e amarelo, que vai tentar diminuir os benefícios, mas, quer dizer,
facilitar a contratação,
vai abrir postos de trabalho. E tem um detalhe, hoje, o trabalho hoje usual, conforme a gente conhece hoje aí no dia a dia, ele no futuro, dizem, né, que ele não mais existirá. Da forma como nós fazemos hoje e trabalhamos hoje e tudo mais. Você pode ver, eu tava lembrando essa semana, a gente que é um pouco mais velho, Nascimento, você lembra daquelas locadoras de vídeo que tinha antigamente?
Lembro perfeitamente.
Blockbuster era... Era um negócio violento. Era. Sumiu do mapa.
É, Netflix acabou com ela.
Desapareceu. Tá entendendo?
Você sabe a história da Netflix, Miguel? Hã? Rapidinho, sabe a história da Netflix?
Não.
A Netflix era uma videolocadora que entregava os vídeos na casa do cliente. Ou seja, o cliente, pela internet, escolhia um filme, fazia um pedido, eles mandavam o VHS para casa, depois você colocava de novo no correio e devolvia. Você não precisava sair de casa. Aí veio o CD, ótimo, Netflix começou a distribuir CDs para os clientes. Mesma coisa, sistema de aluguel, você pegava um CD pela internet, você não saía de sua casa, pagava com o teu cartão de crédito, facilidade, terminava de assistir no prazo, você colocava de novo no correio, ia de volta para Netflix. Aí, a modernização acontecendo, Netflix resolve lançar a sua plataforma de assistir os vídeos na internet. Você não precisa mais hoje alugar nada. Acabou com todas as locadoras do mundo. Acabou. Então não existe só Netflix. Tem Amazon, tem vários outros serviços, chama de streaming on demand, né? Que tem no mundo. As pessoas vão lá, criam uma conta, pagam 15, 30, sei lá quantos reais, 40, 50 reais por mês, você tem acesso a filmes, seriados, uma série de coisas. O que que o Miguel quis dizer com isso e nós estamos dizendo com isso, amigo ouvinte? Que a modernização,
a tecnologia,
o avanço da ciência vai mudando a forma de como as pessoas consomem os seus produtos. E quem não se adequa a isso vai ficar para trás e é fato. Gente, estouramos em 13 minutos o primeiro bloco de comerciais, mas a gente vai para os comerciais agora. Só ler rapidinho aqui, ó. O professor Camilo de Serranos: o mais triste é que 95% dos docentes, que são os professores, não conseguem enxergar isso. Tem o Paulo Freire como Deus. É triste. Parabéns pelo programa Ponto de Vista. Professor Camilo, que nos ouve sempre, obrigado pela audiência. A gente volta depois do intervalo.
Programa Ponto de Vista.
Muito bem, meus amiguinhos, estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista. Hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2019. Quero mandar um alô para você que nos ouve na estrada, em casa, no trabalho, de folga, de férias, no hospital, no asilo, na cadeia também, né? Temos muitos ouvintes que nos ouvem nos presídios da região. Andrelândia tem delegacia, outras cidades que estão aí. Um abraço para vocês também. Meus amigos Paulo e Miguel, Miguel e Paulo, a nossa amiga ouvinte, professora Paula, mandou aqui, ó. Bom dia. Como professora, me sinto frustrada em ver o caos em que se tornou a educação. Acredito que 90% dos professores também estão nos moldes do comunismo. Quando me apresento como professora, logo explico que sou professora de direita e conservadora. Eu fico triste, pois vejo nos livros didáticos a doutrinação explícita de nossas crianças. Parabéns pelo programa, professora Paula de Seritinga. Esses professores são doutrinados em suas universidades que descaradamente têm um único viés ideológico. O marxismo é a pedagogia do oprimido. Quem está falando isso é uma professora, não sou eu, não é o Miguel e não é o Paulo Henrique.
É alguém que vive isso.
Bom, se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite também. Né, Miguel? Vamos para frente?
Vem corroborar aí com a matéria, com aquilo que estamos falando aqui já há muito tempo, né? Faz quase 10 anos que nós falamos isso.
Como a gente dizia, quando era, como minha mãe falava, né? Fulano que não me deixa mentir, né? Vamos lá, pessoal. Selic cai a 5,5% ao ano, nova mínima, e Banco Central diz que pode cair mais, Paulo Henrique.
Pois é, inflação baixa e atividade fraca garantiram mais uma redução de meio ponto percentual no custo do dinheiro no Brasil. A taxa básica de juros, a Selic, foi fixada em 5,5% ao ano, nova mínima história nesta quarta-feira.
Ah, mais importante que a decisão do Banco Central, que chancela as expectativas do mercado, foi o aceno de que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional no grau de estímulo, ou seja, tem espaço para mais redução. Mesmo com o dólar na linha dos R$ 4,00, R$ 4,15, né? Nós lemos hoje. E as discussões devam tomar corpo ao redor de quão abaixo de 5% e o juro pode ir, Paulo Henrique.
Pois é, mas antes de seguirmos adiante dessa discussão, como já foi falado, acabamos a mamata do juro, tal 1% ao mês vai exigir tomada de risco e sofisticação dos investimentos. Há dicas para investidores conservadores e para os demais de perfil mais arrojado. O que diz o Banco Central? No comunicado apresentado após a decisão, o Comitê de Política Monetária, Copom, presidido por Roberto Campos Neto, diz que a evolução do cenário básico e do balanço de risco prescreve ajuste no grau de estímulo monetário, com redução na taxa Selic em 0,5 ponto percentual.
Vamos lá, me perdi aqui, ó. Depois o Copom repete a frase usada em julho, que foi uma senha para os novos cortes. O comitê avalia que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo.
Também está presente.
É isso que eu ia falar. Miguel, antes, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, para os nossos ouvintes. Porque toda vez aparece na TV e nos meios de comunicação que a taxa de juros Selic caiu para 5, já foi de 12, já foi de 10, enfim, está em 5,5%. O que que isso quer dizer e o que que isso vai impactar na vida, na nossa vida, do povo? Eu vou lá no mercado, as coisas vão estar mais baratas, vai estar mais caro. Como é que isso vai influenciar? Porque é isso que as pessoas querem saber, né?
Nascimento, começa o governo, na verdade, através do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que são as pessoas ali que compõem ele, Ministério da Economia, Banco Central, enfim, tá? Compõe esse conselho, e esse conselho se reúne aí mensalmente para avaliar o mercado, avaliar, né, todo esse comportamento aí, na verdade, é um monte de situações, né, Nascimento? Comportamento de inflação, de câmbio, de tudo, tá? Até mesmo da segurança jurídica nós acabamos de falar, tá? Questão política, né? Toda essa situação aí, como é que tá esse mercado aí, né?
Uhum.
E aí eles definem, eles balizam uma taxa. A Selic é uma taxa ditada pelo Copom.
Essas taxas são aplicadas onde?
Um norte para o mercado, Nascimento.
Será para os bancos?
Na verdade, a Selic é a taxa oficial, certo? Do governo, ditada pelo Copom, uhum, e, logicamente, administrada pelo Banco Central, que é, na verdade, o gestor da moeda, ele que é o defensor da moeda, o guardião da moeda, vai, uhum, vamos assim dizer. Uhum. E ele tem hoje o papel também, inclusive, de, através de várias políticas, política monetária, política fiscal, política cambial, no caso aí a política monetária, no caso aí, né, a questão da taxa de juros, né, uhum, ditando essa regra, vamos assim dizer. Essa taxa Selic, ela remunera os títulos públicos emitidos pelo governo federal. São vários títulos. Como é que o governo rola a dívida que ele tem? Ele tem uma dívida monstruosa. Todos os governos mundiais têm.
Sim.
Não é o Brasil. Todos têm. No caso nosso, em particular, o Brasil, nós temos aí em torno aí de quase 4 trilhões de reais.
Caramba.
Quase 4 trilhões de reais de dívida pública. E essa dívida pública, ela é rolada. ela tem vencimento, paga, né? Todo dia vence, Nascimento. Todo dia vence um papel, todo dia vence um título do Banco Central, uma NBC, uma LBC, enfim. Tem vários nomes lá, várias sopas de letrinhas, né? E esses títulos, às vezes, são pré-fixados ou pós-fixados. Entendeu? Então, quer dizer, e o que, que norteia toda essa situação aí? A Selic. É o custo do dinheiro, tanto para o governo quanto para o mercado. Porque os bancos também olham para a Selic e eles montam uma taxa para eles também, que é chamado de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a negociação que é o que baliza o mercado. Os bancos, aí já não é oficial, aí já é o que os bancos montam de acordo com o mercado e de acordo com o balizamento do governo através da Selic. Só que eu fiz uma conta aqui.
Vamos lá.
Tá? A Selic, né? Ela tem a ver com a inflação.
Sim.
Por quê? Porque, veja bem, se a inflação tivesse 10% ao ano, ela jamais poderia estar 5,5% a Selic. Porque ela remunera o investimento, ela remunera o investidor. Você vai lá no banco fazer um investimento num fundo, por exemplo, qual que é o lastro daquele fundo? O que está lastreando ele? O que está amparando ele? São títulos do governo que estão sendo remunerados a 5,5% hoje. Então, quanto que o banco vai pagar para o investidor? 5,5%, talvez um pouquinho menos, vai cobrar uma taxinha de administração lá, tal, tal, tal. Agora, veja bem, o investidor ia aplicar 5,5% se a inflação tivesse a 10%?
Não, porque é perder 12. Dinheiro, né?
Não vai. Então existe uma relação direta com a inflação. Com o INPC.
Então você quer dizer que a inflação está abaixo disso hoje?
Tá 3% e pouco ao ano. Entendeu? Então, quer dizer, tem um prêmio aí, chamam de prêmio, vamos supor. A inflação está aí 3,30% mais ou menos, 3,40% ao ano. Isso, essa acomodação da inflação, esse trabalho que o Banco Central vem fazendo, porque é o Banco Central que administra isso, que tem aquelas taxas de inflação, aquele propósito lá de manter a inflação lá sob controle, e para isso ele tem vários mecanismos para incentivar o mercado, enfim, tem vários mecanismos. Essa diferença aí dos 3,4% de inflação para 5,5% é chamado de prêmio. Entendeu? É um prêmio, realmente é um prêmio. Porque senão a inflação iria corroer o patrimônio do sujeito. A inflação não corrói o patrimônio do sujeito? Corrói. Sim. Então, na verdade, os juros é para compensar essa inflação, tipo assim. É para não deixar deteriorar o patrimônio das pessoas. Seja dinheiro, seja patrimônio físico mesmo. Né? Então eu fiz uma conta aqui. Nós devemos, o Brasil tem uma dívida pública de 4 trilhões. A Selic, até pouco tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, aí pode puxar aí, era 14% ao ano.
Isso mesmo.
14% ao ano. Eu fiz uma conta grosseira aqui, ó. Nós pagávamos de juros a 14%, nós pagaríamos 560 bilhões por ano.
Só de juros.
De juros. Para os bancos, para os tomadores de títulos públicos, para rolar a dívida pública do país. A 5,5, essa conta cai para 220 bilhões. Tem uma economia de 340 bilhões ano. Essa redução da taxa de 14% para 5,5. Só o 0,5% que caiu nessa última reunião, que era 6%, caiu para 5,5%, dá 20 bilhões de reais no ano. Só esse 0,5% percentual que caiu.
É muita grana.
Tá? Então, quer dizer, e também, Nascimento, a taxa de juro menor facilita, porque o custo do dinheiro para o empresário investir em projetos, na geração de emprego e tal, 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 é mais estimulante, né, deu Nascimento? Estimula o empresário, estimula o produtor a investir. Entendeu? E tem mais um detalhe. Estimula também o investidor a ir para a bolsa. Porque na bolsa ele consegue talvez um resultado melhor, um retorno melhor para o seu dinheiro, para o seu capital. Pegou? Ao invés dele deixar lá na poupança para ganhar lá 5% ao ano, 5,5%, 6% ao ano, ou num fundo, ou num CDB, sei lá, eu no quê? Ele vai para a bolsa. Porque na bolsa, dependendo, se ele souber trabalhar e for bem assessorado, tem que tomar um cuidado tremendo, porque pode perder tudo também. Entendeu? Porque ele investe na bolsa, porque ele compra ações de empresas. Né? A empresa tem que ser bem administrada, tem que analisar. Então você quer investir em bolsa, fique muito atento, procura conhecer, procura entender, procura alguém que entenda um pouco para te orientar, tome cuidado. Então, e quando você vai para a bolsa, as empresas que estão lá na bolsa, que são cotadas em bolsa, as SAs, por exemplo, ela capta o recurso mais barato, que ela ir lá no banco e pegar dinheiro. E aí a sociedade participa desse movimento, a sociedade participa das empresas. Isso é o que acontece, por exemplo, nos países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, por exemplo. A pessoa, ela tem um portfólio, ela monta um capital ali, entendeu? Desta forma. Então ela participa da produção, ela incentiva. Quando ela vai para a bolsa, ela incentiva a produção. E aí forma o quê? Forma um círculo virtuoso. Isso é benéfico para o país como um todo. Isso traz segurança. Vamos supor, o risco país, que é medido também o risco país, hoje está um dos níveis mais baixos da história. Porque existe um risco país, né, o tal chamado, né, tão falado aí do risco país, que analisa o quê? Analisa várias situações. Imagina se o Brasil realmente avançar nesse processo todo aí, nessas reformas, a reforma previdenciária, a reforma fiscal, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, que tem que reduzir o Estado, enxugar o Estado,
política,
o tamanho do Estado
também, né?
Imagina, tudo isso, Nascimento, sobra dinheiro para investimento, pô. Só esses 340 bilhões aqui da diferença de um juro de 14 para 5,5, 340 bilhões por ano, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro pode ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura, para saneamento, para as estradas, para investimento em coisa que produz. Não vai para... Entendeu? Não vai lá para
o ralo.
Entendeu? Para os banqueiros, para quem quer que seja. Para quem vive aí de renda, de investimento em banco. Vai para o setor produtivo.
É o que acontece. E, consequentemente, vai gerar emprego.
Gera emprego, gera prosperidade, gera renda, gera desenvolvimento, gera... É um círculo virtuoso.
Tá aí, meu amigo ouvinte, conseguiu compreender a importância da redução da taxa de juros? Quero mandar um bom dia aqui pro Anésio de Carvalhos. Bom dia, todo sábado acompanho vocês. Um abraço, obrigado, Anésio. Gente, eu tenho que ir pro outro intervalo, porque nós atrasamos o primeiro agora, no segundo a gente tem que adiantar, porque já são 9h04. Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Ponto de Vista.